Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Para segunda-feira, dia de mais uma rubrica Banda Larga, da responsabilidade do Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia. O convidado de hoje é Paulo Felisberto, que nos veio falar sobre sonar. Muitas das pessoas já terão ouvido falar neste termo sonar, mas o que é em concreto um sonar?
Bom, sonar é a sigla em inglês para Sound Navigation and Ranging. Isto é um equipamento que permite determinar a localização de um objeto utilizando o som. O sonar é um equipamento semelhante ao radar. A diferença principal está que o radar utiliza as ondas eletromagnéticas, ou seja, as ondas que nós utilizamos para os telemóveis ou para a televisão, enquanto o sonar utiliza o som.
E porquê o som?
Bom, o sonar utiliza-se principalmente em aplicações na água, ou seja, essencialmente no oceano, no mar. O que acontece é que as ondas eletromagnéticas, as tais ondas rádio que nós utilizamos nos telemóveis, debaixo d'água, não se propagam. Ou seja, não conseguem ir a grandes distâncias, ou vão mesmo muito, muito curtas distâncias. Por seu lado, o som propaga-se muito bem dentro d'água. E há experiências em que o som deu a volta aos oceanos. Portanto, utiliza-se o som baixo d'água com funções semelhantes àquelas que utiliza-se as ondas rádio em terra, ou seja, no ar.
Mas como é que funciona concretamente o sonar?
Bom, existem dois tipos de sonar. Um sonar passivo e o sonar ativo. Qual é a diferença entre eles? No caso do sonar passivo, determina-se a posição só permite determinar a posição de objetos que emitem som. Por exemplo, do navio, do submarino, de uma baleia. Existe, como é que é constituído? Ora, e como é que isso se faz? Os sistemas de sonar são constituídos, têm uma parte de recepção, que são hidrofones. Os hidrofones não são mais nem menos do que microfones, mas que estão para serem utilizados debaixo d'água. E então, como existem vários microfones, como o som vai chegar em tempos diferentes a cada um desses microfones, a partir daí, com um tratamento desses dados, um tratamento dessa informação, normalmente fala-se em processamento desse sinal, consegue-se determinar a posição onde é que está a fonte que emitiu esse som.
Isso é o sonar passivo. E o ativo, qual é a diferença?
Bom, no sonar ativo existe, para além dos receptores, para além desses receptores, existe um emissor. Existe uma fonte de que emite um sinal. Esse sinal normalmente são sinais do tipo impulso, ou são tipo cliques. Esse sinal que propaga-se e ao embater no objeto é refletido e é recebido nos tais hidrofones. Ora, como nós, portanto, são ecos, esses ecos do sinal são recebidos. Como nós sabemos como é que foi emitido e detectamos quando é recebido, o tempo que leva, o som leva-se a propagar, nós conseguimos determinar a posição dos objetos. E neste caso podem ser objetos que são objetos que não emitem som.
Tal como o fundo do mar, por exemplo.
Sim, tal como o fundo do mar. O que acontece é que o som, uma outra aplicação do som é precisamente para detectar as propriedades do fundo do mar. Porquê? Porque como as propriedades são diferentes da água, vão ter efeitos na propagação e quando nós recebemos os tais ecos do fundo do mar, conseguimos determinar o tipo de fundo do mar.
Isso uma delas. E quais outras aplicações podem ser utilizadas, extraídas do sonar?
Bom, o sonar nasceu com aplicações militares por volta da Primeira Guerra Mundial e especificamente para a detecção de submarinos. Hoje em dia, continua a ser utilizado em aplicações militares. Mas não só. Ele é também um auxiliar precioso na área da navegação. Por exemplo, o EcoSounder permite determinar a profundidade da coluna d'água num determinado sítio. É muito importante quando se navega em águas rasas, ou nos rios, ou nesse tipo de ambientes. O outro exemplo que acabamos de falar agora é a determinação das características do fundo do mar, uma vez, como disse, que os ecos refletidos dependem da composição do fundo do mar. Por exemplo, uma utilização muito vulgar disso é na exploração petrolífera. Não é? Outras aplicações, bom, uma aplicação, estamos falando aqui no Algarve, uma das aplicações, uma outras aplicações importantes é na área das pescas.
Mas na pesca é utilizado para descobrir cardumes, stocks, fundos?
Sim, na pesca utiliza-se um equipamento do tipo sonar ativo, ou seja, emite o sinal e recebe-se. Esse equipamento é colocado no casco das embarcações, em que envia ecos em direção ao fundo, e quando é refletido por um cardume, devido às características dos peixes, nós conseguimos detectar o cardume, conseguimos de alguma maneira determinar qual é o tamanho do cardume e conseguimos muitas vezes determinar o tipo de peixe. O engraçado nesta questão é que a massa muscular dos peixes tem uma composição acústica semelhante à da água. Portanto, em princípio, não seria detectável, os peixes não seriam detectáveis pelo som. O que acontece é que os peixes têm uma chamada bexiga natatória que os auxilia a se posicionar dentro da água, ou seja, a mergulhar, a levantar, a equilibrar dentro da água. E essa bexiga natatória, como está cheia de ar, e como esse ar tem propriedades diferentes da água, aí é assim que eles são caçados, passa a expressão.
Eles até estão bem camuflados, são atraiçoados pela bexiga natatória.
É verdade.
Mas numa Universidade do Algarve, onde há bastante trabalho sobre as pescas e onde há o Departamento de Engenharia, há algum trabalho nesta área?
Sim. Na Universidade do Algarve existe um laboratório que faz a investigação em sonar. Esse laboratório é o CIPLAB, o Laboratório de Processamento de Sinal, ou seja, nós falamos em sonar, mas falamos genericamente em acústica submarina, e temos vários projetos na área da acústica submarina, por exemplo, na área das comunicações, na área da exploração, na área da exploração do oceano utilizando o som, ou seja, determinar características do oceano a partir do som, quer seja do fundo, quer seja mesmo dentro da coluna d'água, por exemplo, a temperatura do oceano. Por exemplo, eu sou coordenador de um projeto, que é o projeto Sense Ocean, que é um projeto que financiado pela FCT, pela Fundação de Ciência e Tecnologia, em que o principal objetivo é determinar, desenvolver novos métodos mais eficazes e mais e não tão onerosos para estudar as características do fundo do oceano.
Nesses projetos, e até porque esta rubrica vai para o ar na Rua FM, em que de certeza muitos tantos estão a ouvir, há hipótese para alguns dos alunos participarem nesses projetos?
Sim, eu sou professor da licenciatura e do mestrado de Engenharia Elétrica e Eletrónica, e ao longo de vários anos, vários alunos têm realizado os projetos, ou trabalhos, ou participado nas investigações em projetos que estão a decorrer precisamente no CIPLAB.
Portanto, fica aqui também um convite para os alunos participarem ativamente nestes projetos de investigação que acontecem no Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Hoje contou com Paulo Felisberto para nos falar do sonar nesta edição da Banda Larga. Paulo Felisberto, muito obrigado. Bom dia. E nós voltamos para a semana.
Bom dia. E Deus.
Banda Larga. Energia, telecomunicações e informática na Rua FM. Apenas 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda Larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Instituto Superior de Engenharia.